gente traz os principais destaques aqui da nossa programação. E claro, você também acompanha a gente pelo WhatsApp, mande o seu recado, mande a sua notícia também, mande aquilo que importa para você, mande a sua dúvida, mande a sua crítica, o seu elogio, espaço totalmente aberto lá no 419-9566-1003, 419-9566-1003. Os contribuintes paranaenses têm até a próxima semana para pagar a última parcela do IPVA 2026. O calendário de vencimentos começa nesta segunda-feira para as placas com finais 1 e 2 e termina na sexta-feira. Atualmente, mais de 1 milhão de veículos ainda possuem cotas em aberto em todo o estado. Com a redução da alíquota para menos de 2%, o imposto ficou cerca de 45% mais barato neste ano. Vale lembrar que o atraso impede o licenciamento do carro e pode levar o nome do dono para a dívida ativa. Agora 8h23.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30. Em produto Seara.
Cadastrou
e pronto.
É vale churrasco toda hora, uma TV todo dia.
É 1 milhão em jogo.
Quer mais?
Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Arnaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. E nessa segunda, a partir das 7 da noite, a gente já tá no esquenta. Que jogão, hein? Maringá e Guarani, nosso bugre. Jogo exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o que para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. Já de volta, reunido toda a rede TMC por aqui. Como prometido, a gente vai falar da notícia do fim de semana, porque ontem foi movimentado. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu ontem a aplicação da lei da dosimetria, que foi aprovada por maioria ali no Congresso Nacional e que pode reduzir as penas tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto de outros condenados por tentativa de golpe de Estado e pelos atos do 8 de janeiro. Na decisão, o ministro diz que vai aguardar o julgamento do plenário da corte, né, do STF, sobre a constitucionalidade da medida. E aí que já virou alvo de questionamentos judiciais. E a gente traz aqui, para repercutir o assunto com a gente, ao vivo, o advogado criminalista Eduardo Maurício, aqui no News TMC, para conversar um pouquinho e tentar explicar para a gente essas idas e vindas da lei da dosimetria. Doutor, muito bom dia, obrigada por estar aqui com a gente na TMC, falando ao vivo, essa hora da manhã.
Bom dia, doutor.
Muito bom dia, é um prazer estar aqui ao vivo na TMC e ainda mais falando de um assunto tão importante.
Pois é, para a gente tentar entender, né, vamos lá. O Congresso votou, por maioria, uma grande maioria, na verdade, para derrubar os vetos do presidente Lula. Aí passou, o presidente Lula não assinou, foi para Alexandre de Moraes derrubou e agora está em suspenso. Explica para a gente hoje o que está valendo segundo a lei.
Olha, hoje o que está valendo, segundo a lei, é o que a lei determina para os crimes, por exemplo, de Estado Democrático de Direito, o golpe de Estado. Então, hoje a lei da dosimetria não se aplica aos casos práticos, e sim o Código de processo penal e o Código Penal, que tem as somas normal de cada crime, a somatória das penas. Então, hoje, não existe nenhuma aplicação da lei da dosimetria e, por isso, a soma das penas, por exemplo, para os crimes de Estado Democrático, golpe de Estado, ainda acontece, não existe a redução do fator de execução. A questão dos crimes de multidão também tem ali as punições com as penas da forma que a lei diz. A questão da remissão da pena, nesse caso, não se aplica, que é exatamente o que a lei da dosimetria dispõe sobre essa questão.
Doutor, então, para a gente entender melhor, as pessoas que estão detidas, que estão presas, vão continuar presas por enquanto, as penas vão ser mantidas. Agora, eu tenho uma dúvida. Esse projeto de lei da dosimetria, ele prevê essas mudanças para essas penas que já foram aplicadas, mas também como para possíveis futuros crimes contra a democracia, contra o Estado de Direito, também vão entrar nesse pacote dessa lei?
Sim, com certeza. Aí teria a retroatividade, né, da aplicação da lei justamente para os crimes que já tiveram condenação, como por exemplo os crimes daí do 8 de janeiro, e sobretudo para eventuais crimes futuros, né, que ocorram nesse mesmo contexto, tanto do golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e outros delitos que tiveram aí nessa seara.
Agora, doutor, essa lei da dosimetria, né, da redução das penas, não se aplica só para quem cometeu atos considerados ali antidemocráticos. Tem outros crimes, outras pessoas que estão condenadas por outros tipos de crime que podem vir a ser beneficiadas. E aí eu te pergunto, quais outros tipos de crime entram nessa decisão?
Olha, neste caso, a lei de dosimetria, né, que é o PL 2162/2023, ela propõe as mudanças expressamente nos cálculos da pena para crimes contra o Estado Democrático de Direito, visando aí principalmente a redução das punições para os condenados pelos atos do 8 de janeiro, né? Então, as principais propostas dessas leis, quais são? A proibição da soma das penas, que aí no caso impede que as penas dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado sejam somadas quando ocorrerem no mesmo contexto, e aí aplica só a pena mais grave, não a somatória dos dois crimes. E além disso, traz também a redução do fator de execução, que, ou seja, altera o cálculo para a progressão do regime na lei de execução penal, reduzindo o fator de 25% para 16% para esses casos específicos. E as outras duas propostas, né, que a lei traz é o crime de multidão, que estabelece punições menores para crimes cometidos por grandes grupos, né, onde a responsabilidade individual é mais difícil de determinar, no caso a individualização da conduta de cada pessoa, e traz também, a último ponto, a questão da remissão da pena, que permite que o tempo passado em prisão domiciliar, com tornozeleira, seja descontado da pena total, tá? Então essas são as propostas principais da lei.
Doutor, então um exemplo bem específico do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi condenado então a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por participação em tentativa de golpe de Estado, crimes contra o Estado Democrático de Direito e associação criminosa. Nesse caso, a pena dele pode ser reduzida para quanto e qual desses é a principal pena?
Olha, nesse caso, o que acontece, né? Se a lei for validada mesmo, o fim da soma automática das penas, nesse caso, o que acontece? A lei, ela proíbe somar penas de crimes praticados no mesmo contexto. Então, no caso do Bolsonaro, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o do golpe de Estado seriam unificados e, com isso, prevalecendo apenas a pena mais grave, que é a de golpe de Estado, e isso eliminaria no mínimo 8 anos da condenação total. E além disso, a redução pelo contexto de multidão, o texto prevê redução de 1 a 2 terços para crimes em multidão, mas esse caso não se aplicaria ao Bolsonaro, porque ele teria sido aí condenado como líder, né, e articulador, e não presença física. E a questão da progressão do regime é o tempo necessário para você migrar do regime fechado para o recebe aberto cairia de 25% para 16% da pena. Então, com essa diminuição de 8 anos, aplicaria esse 16% da pena para um regime semiaberto. Então, nesse caso, sem a nova lei, a progressão só ia acontecer para o regime mais leve em 2033. E com a lei, a gente vê aí que, na verdade, a migração para o semiaberto ocorreria em um período entre 2 a 4 anos, tá?
Bom, para a gente terminar aqui, só mais uma questão, que a justificativa do Alexandre de Moraes, né, com essa decisão, é evitar o que a gente chama de insegurança jurídica enquanto tramitam aí as ações diretas de inconstitucionalidade contra a lei. O que, que isso quer dizer, né? O que ele quer dizer com isso, doutor?
Olha, o que que acontece, né? Isso é uma questão bem técnica e interessante. Tem duas, enfim, ações aí que foram movidas, né? Uma pela Associação Brasileira de Imprensa, que é a ABI, né? E partidos políticos referente à inconstitucionalidade dessa norma, ou seja, que essa lei, na verdade, da dosimetria, ela afronta princípios e normas expressas da Constituição Federal. Então, quais são os principais questionamentos? A inconstitucionalidade material que a gente tem, a violação da proporcionalidade e da razoabilidade, é isso que fala o primeiro ponto, ou seja, que a lei reduziu penas de forma desproporcional para os crimes contra o regime democrático, né? Então, a crítica é que a sanção deixa de ser compatível com a gravidade do delito, ferindo aí princípio da proteção dos bens jurídicos. Outra questão dessa inconstitucionalidade, que é arguida, seria a afronta à separação dos poderes, né? Então, enfim, tem a sustentação que o legislativo estaria tentando rever sentenças específicas do STF, como a do 8 de janeiro, que caracterizaria aí um ativismo legislativo com excesso. E a questão também do desvio da finalidade, que há alegações de que a norma busca criar vantagens indevidas para grupo específico. E mais duas questões, que é a questão do vício no trâmite legislativo, né? Questiona-se aí a regularidade do rito da aprovação do Congresso, que teve mudanças substanciais em uma das casas, sem o retorno para a casa iniciadora, o que violaria aí o artigo 65 da Constituição. E o último ponto é a questão de suprimir o debate democrático, né? Tem a questão da supressão de etapas ou falta do debate amadurecido sobre os critérios sancionatórios que afetaria aí a democracia da norma. Então, hoje, o que que se passa? A aplicação da lei está suspensa por decisão do Alexandre de Moraes, e essa suspensão é justamente por essas ações movidas, né? Que pleiteiam aí a inconstitucionalidade, que alegam que essa lei fragiliza a proteção do Estado democrático de direito. Então, nesse caso, a lei não vai surtir efeito até que tenha a decisão do STF, e todos os processos que foi pedido a diminuição com base nessa lei também está suspenso. E como última observação, é importante a gente não confundir esse tema com a lei 14.836 de 2024, que trata especificamente do desempate favorável ao réu e que esteja aí alvo de um habeas corpus, né, que tenha pleiteado um habeas corpus. Então, isso é uma situação também separada.
Tá joia, doutor Eduardo Maurício, advogado criminalista, muitíssimo obrigada pelas suas informações, pela sua disposição de estar com a gente aqui nesse domingão para esclarecer isso, que ainda vai dar pano para manga, né? Ao longo das próximas semanas a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história. Obrigada e um bom domingo para o senhor, doutor Eduardo.
Obrigado, um cumprimento a todos.
Agora, 8 horas e 35 minutos.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença. Transamérica, TNC.
Curitiba, ouve a TNC. Curitiba, sintoniza 100.3. MCA apresenta Né Network. I can get you sleep. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Network. Dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man at Work. Ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Esporte TMC. Domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. TMC.
Domingo, tem Esquenta TMC para Paraná e Toledo. A bola rola às 5 da tarde. É Série B do Campeonato Paranaense com imagens. E depois, Vasco e Atlético. Série B do Paranaense e Brasileirão. É na TMC, domingo.
Oito horas e 37 minutos, 8:37. Tá impossível não falar do tempo, hein? O tempo tá nublado, tá aquele céu cinza típico curitibano, mas olha só, a gente tá com 7 graus nesse momento. Agora há pouquinho o termômetro de Cimepar marcava 7,2 graus e agora já estamos em 7, então a temperatura tá caindo, a sensação térmica é de 4 graus, de acordo com o Cimepar. Então assim, estamos realmente passando muito frio nesta manhã de domingo aqui em Curitiba. Mas olha só, o Cimepar acabou de enviar uma série de informativos aqui para a imprensa e de acordo com o sistema de meteorologia, a menor temperatura registrada no Paraná até o momento em 2026 foi confirmada durante esta madrugada entre as estações do Cimepar. Foram 0,4 graus, foi 0,4 graus nesta madrugada em General Carneiro, inclusive confirmando também que ontem a cidade teve o registro de chuva congelada. Todas as estações do Cimepar atingiram hoje as suas menores temperaturas de 2026 até o momento, e a previsão do Cimepar é que o declínio, né, as temperaturas diminuam ainda mais amanhã. Então, se prepare, porque nós realmente teremos baixas temperaturas entre hoje e amanhã. Já tivemos essas temperaturas muito baixas aí, as menores temperaturas deste ano, de acordo com o Cimepar, de acordo com os termômetros do Cimepar, de acordo com todo esse monitoramento que é realizado por toda essa equipe de meteorologistas. Então, o Paraná registrou as menores temperaturas de 2026 até o momento. Hoje, nesta madrugada, já 0,4 graus em General Carneiro, cidade que inclusive teve a chuva congelada ontem, e agora nós temos 7 graus em Curitiba com a sensação térmica de 4 graus. Então realmente a temperatura tá caindo por aqui e vai continuar. Agora 8:39.
Com o Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com o Seara você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou
e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia.
É 1 milhão em jogo.
Quer mais?
Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Ronaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. E nessa segunda partida às 7 da noite, a gente já tá no esquenta. Que jogão, hein? Maringá e Guarani, nosso bugre. Jogo exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o que para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC. Quem escuta, sabe.
Oito horas e 41 minutos. Olha aqui nossos recadinhos chegando pelo WhatsApp. O Tec do Embu mandou uma mensagem aqui. Feliz Dia das Mães. Maiara, novamente de manhã. Estela, cuida bem dela, hein? Pode deixar. Cuido.
Beijo, Tec, meu querido.
Beijo pra você, Tec do Embu. Olha só, gente, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro suspendeu uma licitação de 31,7 milhões de reais do Departamento de Transportes Rodoviários, o DETRO. Quem traz as informações é novamente a Rebeca Renzi, direto do Rio de Janeiro. Oi, Rebeca, novamente.
Olá, tudo bem? É isso mesmo, o processo aconteceu durante a gestão do ex-governador Cláudio Castro, né? E agora eles fazem esse sistema, esse monitoramento, essa fiscalização. A medida cautelar foi assinada pelo conselheiro Marcelo Verdini Maia após um pedido da Secretaria-Geral de Controle Externo. Segundo o TCE, a licitação de 31,7 milhões de reais apresenta falhas de planejamento e transparência que podem limitar a concorrência e causar prejuízos aos cofres públicos. Na decisão, o conselheiro afirmou ter identificado indícios de irregularidades e risco ao dono do processo. Em razão do exposto, eles entendem a probabilidade do direito e, tendo em vista o estágio avançado da licitação, eles apresentaram um requisito de perigo de dano.
Tá joia, Rebeca. Muitíssimo obrigada pelas suas informações. Agora são 8 horas e 43 minutos. E a gente tem aqui um bate-papo que eu fiz com o ator Matheus Solano, que está em cartaz em São Paulo com a peça O Figurante, que fala exatamente de um dia na vida de um figurante, esse profissional tão importante que faz parte das produções de cinema, de séries, de novelas, enfim, aquele pessoal que compõe a cena, mas que não está ali em primeiro plano na câmera. Vamos ouvir o que o Matheus Solano contou pra gente.
Olá, Matheus Solano, que prazer te receber aqui na TMC. Me conta, você tá agora com... voltou em cartaz com O Figurante. Você tá sozinho no palco. Quais são as vantagens e as desvantagens de se fazer um monólogo no teatro?
Olha, a vantagem de fazer um monólogo é estar sozinho em cena e, portanto, não ter como fugir de mim mesmo, né? Eu tenho aprendido muito estando sozinho em cena com esse monólogo. Agora, a desvantagem de fazer um monólogo também é estar sozinho em cena. Eu gosto muito de contracenar e aprendo outras coisas na contracena com os meus colegas.
Olha, eu estive lá no teatro na temporada passada e fiquei impressionada com o seu trabalho corporal. Você tem alguma relação com dança, com teatro físico?
Olha, eu sempre fui apaixonado pelo teatro físico, né? Por atores que usam tanto do corpo quanto da voz para contar a história do espetáculo. Então, desde as minhas aulas de expressão corporal na faculdade e depois nessa parceria tão bem sucedida com Miguel Tirreja, é o quarto espetáculo que a gente faz juntos, a gente está sempre procurando botar o corpo como protagonista.
Agora, sem dar spoiler, mas como o próprio nome já diz, a peça trata da vida de um figurante, um dia na vida de um figurante. Você já passou por essa experiência? Você já foi figurante?
Não, eu nunca fiz figuração, nunca fui figurante, mas sempre trabalhei com muitos figurantes, muitas agências de figuração, tive muito, muito carinho, muito respeito por esses profissionais, meus colegas.
Ah, Matheus, convida então os nossos ouvintes e espectadores aqui para assistir a tua peça.
Então, quero convidar todos os ouvintes e espectadores da Transamérica TMC para virem assistir no espetáculo O Figurante. Tenho certeza que vocês vão dar boas risadas e levar para casa também alguma reflexão sobre se você, afinal, é o figurante ou o protagonista da sua própria história. Espero vocês no Teatro Renaissance aos sábados e domingos.
Pois é, esse foi Matheus Solano, um querido, né? Um ator talentosíssimo, super versátil. E eu falei que eu estive lá no teatro e fiquei realmente impressionada, viu, Mayara? Porque ele tem um trabalho, parece que ele dançou a vida inteira, porque ele consegue, ele tá sozinho no palco, ele consegue criar uma situação em que você imagina ele direitinho, tomando banho, abrindo chuveiro, fechando chuveiro, se secando na mesa, tomando café da manhã. Quando ele entra no ônibus, o contato que ele tem com o motorista, com os outros passageiros do ônibus, é impressionante, vale muito a pena. Então, Teatro Renaissance aos sábados e domingos aqui em São Paulo. 8 horas e 46 minutos, a gente continua, daqui a pouco a gente traz mais boletim cultural lá de Recife. Agora a gente vai falar de notícia ruim, acidente de ônibus em Minas Gerais, ônibus que transportava trabalhadores rurais, capotou em Diamantina na madrugada de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu e 39 ficaram feridas, sendo que 14 tiveram lesões moderadas ou graves e 25 pessoas com lesões leves. O Bruno Marum traz essas informações pra gente. Bom dia, Bruno.
Oi, Estela, bom dia para você, Mayara, bom dia para todo mundo ligados aqui na TMC. É isso mesmo, né? A Polícia Civil já investiga, né, as causas desse acidente envolvendo um ônibus, né, que, como você disse, transportava esses trabalhadores rurais e acabou capotando na MGC 367 em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas Gerais. Esse acidente ocorreu na noite deste sábado e, segundo, né, as informações preliminares, né, primeiras informações da Polícia Civil, o coletivo teria perdido os freios antes de tombar na rodovia. Os bombeiros que atenderam a ocorrência informaram que uma pessoa morreu e outras 39 ficaram feridas, e 14 com lesões graves e 25 com lesões mais leves. O veículo partiu de Unaí, na região noroeste aqui do estado, para com destino Itamarandiba, também no Vale do Jequitinhonha, e esse acidente ocorreu na altura do quilômetro 570, por volta das 7 horas da noite. Ao todo, 32 bombeiros atuaram, né, nessa ocorrência, além de equipes do SAMU, ambulâncias municipais e polícias e policiais e guardas civis. E de acordo com a Prefeitura de Diamantina, as vítimas foram atendidas no Hospital Nossa Senhora da Saúde e também na Santa Casa, lá de Diamantina. E devido a esse acidente, o Hemonúcleo Regional de Diamantina está aberto neste domingo, ficará aberto até o meio-dia para receber doações de sangue para as vítimas deste acidente. Qualquer novidade, a gente volta a acionar vocês aí em São Paulo, pessoal.
Valeu, Marum, pelas informações. E agora a gente vai falar desse frio, né, que chegou. Recife primeiro, então? Ah, ok, vamos lá. Não, vamos então para Curitiba mesmo, para falar um pouquinho da primeira massa de ar polar que atinge especialmente a região sudeste, sul e sudeste do Brasil. O Ângelo Spire traz as informações.
Uma forte onda de frio derruba as temperaturas em todo o centro-sul do Brasil nos próximos dias. Esta é a primeira grande massa de ar polar continental e, portanto, já é considerada pelos meteorologistas a mais intensa do ano de 2026. Os três estados da região sul registram temperaturas negativas e há previsão de geada ampla em centenas de municípios. Além disso, existe a possibilidade de chuva congelada ou até neve nas partes mais altas das serras gaúcha e catarinense. De acordo com o meteorologista Lisandro Jacobsen, do CIMEPAR, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, além dos três estados da região sul, a onda de frio também afeta a metade oeste de São Paulo e quase a totalidade de Mato Grosso do Sul. A massa de ar polar só deve perder força no meio da próxima semana.
Forte resfriamento é o destaque dos próximos dias em todo o sul do Brasil e também em alguns estados do sudeste e centro-oeste. A massa de ar polar é a mais intensa deste outono de 2026 e deixa as temperaturas muito baixas, mas entre segunda e terça-feira é que o frio fica um pouco mais rigoroso, com ápice neste dia 11, segunda, que amanhece muito gelado em todo o sul do Brasil. Os três estados com temperaturas baixas e até mesmo valores negativos em algumas regiões, como nas áreas serranas.
Diferentemente das outras frentes frias registradas em 2026, este ar gelado avança pelo interior do continente e não pelo oceano. Isso faz com que essa massa de ar de origem polar seja mais intensa e duradoura. Durante este período, os estados da região centro-sul do Brasil registram temperaturas até 5 graus abaixo da média histórica para o mês de maio.
Joia, Ângelo Spire, obrigada pelas suas informações. E a gente faz novamente a nossa ponte aérea lá para o Rio de Janeiro. A Rebeca está de volta para falar agora sobre os números positivos do Dia das Mães. É isso que a pesquisa da FEComércio aponta, né? Uma expectativa otimista com o aumento do número de consumidores dispostos a comprar presentes em 2026. E aí, Rebeca, conta pra gente, você sabia que o Dia das Mães é a segunda data mais importante pro comércio depois do Natal?
Eu imagino, né? Porque todo mundo quer garantir um presente pra mãe, pra avó. A gente tem vários amigos, né? Então aproveita para comprar presente para todo mundo. E segundo os dados da FEComércio, pelo que você falou, em 2026, 67,3% dos entrevistados pretendem presentear. Mas o grupo de indecisos também cresceu, de 2,8% para 5,1% em comparação ao ano passado. E mesmo que estejam presenteando mais, uma pesquisa da Acerj mostra que 74% dos fluminenses vão passar o Dia das Mães celebrando com o almoço em casa, né? A gente também tem essa tradição, né? De fazer o famoso almoço de Dia das Mães em casa, juntar todo mundo. Entre os destaques dessa ceia estão um açougue, que lidera as preferências dos consumidores com aproximadamente 43%. E a cerveja aparece como a bebida mais escolhida com quase 30%. Também domingo, né, a galera gosta de aproveitar um pouquinho. A busca por praticidade também chama a nossa atenção. São cerca de 74% do público que gostaria de encontrar kits prontos para presentear nos supermercados. Sempre mais fácil, né? E as lojas físicas continuam sendo as preferidas da maioria dos consumidores consultados, com 66%, enquanto 22% dos consumidores consultados disseram que pretendem comprar em lojas virtuais. Outro levantamento, só para a gente falar rapidamente, dessa vez do Reclame Aqui, o vestuário e a beleza dominam. São 52% das intenções de compra dos clientes, ali uma maquiagem, uma roupa, um perfume para a mãe, sendo 28% para roupas e calçados e 24% para produtos de beleza e perfumaria. E quem deixou para comprar o presente Dia das Mães de última hora tem encontrado shoppings muito lotados nesse final de semana. Aqui no Rio estão todos sempre muito cheios. A expectativa dos comerciantes, segundo a Fecomércio, com 2 a cada 3 pessoas esperando até os últimos dias para garantir os presentes.
Tá joia, Rebeca. Obrigada pelas suas informações. Daqui a pouco a gente vai terminar aqui essa hora do jornal. Então, se a gente não voltar a se falar, feliz Dia das Mães por aí, tá bom?
Por aí também, feliz Dia das Mães.
Agora 8:53.
Bom, a gente volta a falar de Daniel Vorcaro, da delação premiada apresentada por ele, que enfrenta resistência dentro da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Ninguém quer que o Daniel Vorcaro faça essa delação. Enquanto investigadores apontam falhas e ausência de informações novas na proposta, porque realmente a primeira proposta que o Daniel Vorcaro fez estava bem fraquinha, o caso amplia a pressão política em Brasília, com parlamentares cobrando a criação de uma CPI para apurar o escândalo financeiro. Henrique Carmo traz mais informações.
Investigadores da Polícia Federal consideram insatisfatória a proposta de colaboração premiada apresentada pelo empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, investigado na Operação Compliance Zero. Os relatos entregues até agora apenas confirmam fatos que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República já haviam identificado com base em provas reunidas em fases anteriores à operação. Um dos principais pontos fracos da proposta é a falta de aprofundamento sobre as relações que Vorcaro mantinha com ministros do Supremo Tribunal Federal. Há suspeita entre investigadores de que o empresário esteja tentando proteger autoridades e políticos de sua rede de contatos, o que reduz o interesse da PF e da PGR em aceitar o acordo neste momento. Diante disso, já existe a possibilidade de que Vorcaro volte para o presídio da Papuda, em Brasília, onde ficou preso inicialmente. Atualmente, ele está custodiado em uma cela especial da Superintendência da Polícia Federal após manifestar interesse na delação. A quinta fase da operação deflagrada na última quinta-feira teve como base provas colhidas anteriormente e inclui busca e apreensão na residência do senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Segundo a Polícia Federal, o volume de material já apreendido é considerado robusto e ainda pode revelar novos envolvidos. Até agora, a Polícia Federal analisa 80 aparelhos telefônicos, incluindo celulares do próprio Vorcaro. Um deles reúne cerca de 8 mil vídeos e arquivos com registros e encontros, festas e eventos com autoridades. Paralelamente às investigações, cresce no Congresso Nacional a pressão pela criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o caso do Banco Master. Parlamentares de oposição e também da base do governo vêm cobrando a instalação da CPI após a nova fase da operação atingir nomes centrais da política nacional. Apesar disso, há resistência no Centrão, o que ainda impede o avanço da comissão. Mesmo que a colaboração seja aceita, o acordo ainda dependerá de homologação do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo. O gabinete do ministro informou que ele ainda não teve acesso ao conteúdo da delação, e reforçou que a colaboração só tem validade se for séria, voluntária e eficaz.
Muito bem, agora 8:56. Gente, vocês têm essa sensação de que tem muita fake news circulando por aí, ao seu redor, nas redes sociais, chegam pelo WhatsApp, umas coisas absurdas, você fala, não é possível que tenha alguém repassando isso, achei que era uma sensação só minha, mas não é não, tem muita gente com essa mesma sensação. A Alfa Inteligência fez uma pesquisa sobre a percepção da população sobre a informação nas redes sociais, e de acordo com o recorte feito, a maioria dos brasileiros vê as redes sociais como um ambiente dividido entre a informação e a desinformação. Segundo o levantamento, 53% avaliam que as plataformas informam corretamente e espalham fake news na mesma medida. Já 33% acreditam que as redes disseminam mais desinformação, enquanto apenas 14% consideram que elas informam corretamente de forma predominante. O fundador do Instituto Alfa Inteligência, o Emanuel Tom Borges, comentou sobre os recortes dessa pesquisa. Vamos ouvir.
Um dado interessante é que cerca de 53% acha que tanto informa quanto desinforma. E como o Joana bem trouxe, um terço acha que desinforma. Isso é muito complexo num ambiente onde a inteligência artificial cada vez mais refinada, onde mais difícil será identificar o que é real e o que não é real, as redes sociais ela tem esse papel de difundir. Então, eu acho um grande desafio, inclusive, é saber de fato aquilo que vai ser considerado verdade ou não, e aí entra de fato um validador, né, inclusive várias pesquisas qualitativas da Alfa Inteligência, que os veículos, né, digamos, tradicionais, a exemplo até da própria TMC ou outros canais, eles servem muitas vezes, ou na maioria das vezes, como esse validador entre o que é verdade e o que não é, tendo em vista que a rede social termina sendo uma terra onde tudo pode.
Ou seja, ainda há uma relação midiática, né? Porque a grande preocupação é quando ela deixa de ter o meio, a mídia, ela passa a ser imediata. E eu te pergunto, Emanuelton, se esse meio a meio que essa pesquisa mostra, né? Como você falou, ele tende a aumentar para o lado do imediatismo, ou seja, dessa dispensa do meio de comunicação, que seria bastante preocupante. Você enxerga isso?
Enxergo sim, e nós vivemos uma sociedade onde tudo tem que ser para ontem, tudo é muito rápido. Manda-se uma mensagem no WhatsApp, se não responder em 5 minutos, manda-se uma interrogação novamente. Então a gente vive uma aceleração bastante exponencial nesse sentido, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, o cidadão simplesmente recebe aquele vídeo, ele encaminha sem nem checar se aquilo de fato é verdade, e quando foi se enxergar, milhões de pessoas já tiveram acesso e foram impactadas, e aí formam-se as lendas urbanas, né, as formações de opiniões calçadas em coisas que não são verdadeiras. Então, de fato, a rede social ela veio para ajudar muito, né, a sociedade, mas eu vejo muito como os canais de informação, os jornalistas sérios desse país, como esse fiel da balança, para poder chancelar se aquilo de fato é verídico, porque de fato o jornalismo, o bom jornalismo, ele vai apurar, vai olhar as versões como, de forma geral, mas essa velocidade do cidadão em simplesmente ler manchete e encaminhar é um problema muito sério, e principalmente se fizermos um paralelo para a eleição deste ano. Então o que a gente vai ver nas redes sociais de forma geral vai ser uma enxurrada, uma tempestade de fake news, né? E, inclusive, o próprio Tribunal Superior Eleitoral vai ter muito trabalho para poder controlar ou, de alguma forma, regular isso, tendo em vista, novamente, que com o uso das IAs, né, a produção de conteúdo ela passou a ser numa produção de larga escala, nunca antes vista nesse país.
E uma informação final aqui, a Polícia Militar expulsou os estudantes da USP no campus Butantã durante uma ação realizada na madrugada de ontem. Segundo relatos de alunos, os agentes usaram escudos, cacetetes, bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo durante a operação surpresa. De acordo com a assessoria de imprensa do Diretório Central dos Estudantes, diversos alunos ficaram feridos durante a ação policial. Ainda segundo o órgão, 4 alunos foram detidos e encaminhados ao 7º Distrito Policial, na região da Lapa e Vila Romana. Pelas redes sociais, o DCE da USP disse que os PMs formaram um corredor polonês para espancamento e 4 estudantes foram detidos. Fato é que, até onde a gente viu, né, até onde a gente mostrou aqui na TMC, estava sendo uma manifestação pacífica ali dos estudantes, que estavam ali apenas gritando palavras de ordem e tudo mais. E eles protestam, entre outras coisas, pelas condições da universidade, que em alguns momentos não tem nem água ali, tem até problemas de saneamento nos banheiros, a estrutura super precária, realmente para estudar. Daqui a pouquinho tem Cidade é Sua, né, Estela?
É isso, daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Ai, não pode falar intervalo. Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. E nessa segunda, a partir das 7 da noite, a gente já tá no esquenta. Que jogão, hein? Maringá e Guarani, nosso bugre. Jogo exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É Vale Churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha Churrasco, você dobra suas chances de ganhar. Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Armata e essa é uma edição especial do programa Cidade é Sua. Nós vamos mostrar as sabatinas que fizemos com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. Nessa primeira parte, vamos ouvir Sérgio Moro e Requião Filho. Na segunda parte, vamos ouvir as entrevistas com Rafael Greca e Sandro Alex.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10h30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata. Nessa semana a gente conversa com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Hoje a gente recebe o senador Sérgio Moro, pré-candidato pelo PL. Seja bem-vindo, senador.
Muito obrigado, grande prazer estar falando com a Transamérica agora é TMC e falo com você, Felipe, com todos os ouvintes aí do estado do Paraná. Essa pauta é importante, a gente está sempre à disposição para esclarecer as perguntas, as dúvidas sobre os projetos que a gente tem aí para o futuro.
Senador, a gente vai fazer um caminho aqui de articulação política, a gente vai falar das principais pautas do estado, e acho que o primeiro tema pra gente falar, que é um assunto que tá no momento, é com relação a você ter se filiado ao PL, né? Na verdade, mais dá pra gente dizer a tua relação com o bolsonarismo, né? Então a gente tem uma relação lá em 2018, que você vira ministro do governo Bolsonaro, depois em 2020 você sai, 2021 vai pro Podemos, 2022 vai pro União Brasil e agora vai pro PL. Eu queria que você falasse um pouquinho, como que tá esse teu momento com relação à família Bolsonaro e essas idas e vindas ao longo da história?
Felipe, esse movimento foi natural. Eu estava no União Brasil, um partido que, aliás, eu agradeço, mas houve a federação com o PP e havia dificuldades, até notórias, né? A liderança do PP no estado do Paraná era contra a minha pré-candidatura ao governo do Paraná. Surgiu o convite para ir para o PL, pelo Flávio Bolsonaro, né? Pelo Valdemar e pelo também senador Rogério Marinho, e eu aceitei porque eu tenho esse projeto, né, aqui para o nosso estado. Primeiro, transformar ele numa fortaleza e proteger aqui os paranaenses do que pode acontecer lá em Brasília, inclusive. Dois, a gente buscar aquele modelo de excelência. Eu já tinha feito um movimento lá em 22, quando fui eleito senador, não tive apoio do Bolsonaro, Mas ainda assim, no segundo turno, quem que eles chamaram no Paraná para ajudá-lo contra o Lula nos debates do segundo turno? Me chamaram, eu fui lá. Mesmo não tendo sido apoiado, porque eu entendia que era o melhor para o país. Porque o governo Lula está sendo esse desastre, tanto ético como econômico, que a gente está vendo. Nesses 4 anos também que eu me elegi, permaneci fiel àquilo que eu disse ao meu eleitor. Serei oposição, e fui oposição, mesmo diante da perseguição dentro do governo Lula. Então agora foi um movimento muito tranquilo de ir para lá, e estamos construindo esse projeto. Na nossa chapa temos ainda como pré-candidato o deputado federal Felipe Barros, que é uma das lideranças da oposição ao governo Lula na Câmara, e o ex-procurador Deltan Dallagnol, que teve seu mandato cassado justamente no passado. Temos a chance agora de fazer uma reparação histórica.
E nesse xadrez eleitoral, a gente viu também uma mudança com relação a Cristina Grêmio, que ela pode, talvez, já aliada tua, acabar se tornando vice de uma outra candidatura. Como é que você avalia esses movimentos dela também e como é que foi isso internamente?
Olha, quando eu fui ao PL, nós a convidamos, inclusive o próprio pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, a convidou diretamente para juntar nós. Infelizmente, as duas vagas para o Senado já estavam tomadas por essa construção dentro do PL e com o Novo. Então não havia condição de colocá-la como uma pré-candidata ao Senado. Ela optou por tentar manter essa candidatura dela ao Senado e daí não ficou no PL. Acabou fazendo as escolhas dela, a gente respeita, mas segue os caminhos diferentes. Se houvesse uma terceira vaga, certamente seria dela. Mas a gente tem que respeitar a nova situação com a mudança de partido.
E você mesmo falou, a gente sabe que você tem um olhar mais crítico com relação ao governo nacional, ao PT, né? Tem esse lado para esse caminho. Mas aqui no Paraná, qual é o teu posicionamento, por exemplo, com relação ao governo Ratinho? Você vai atacar o governo Ratinho nas eleições? Vai ser aliado deles? Como que vai ser essa composição?
Eu tenho falado com muita clareza sobre isso. Não sou adversário do Ratinho Júnior. Nunca me posicionei nesse campo. Agora, nós temos um projeto diferente, que é, sim, dá continuidade àquilo que está bom no governo dele, e tem muitos méritos, mas também nós queremos resolver os problemas que permanecem e que a longo tempo precisariam ter sido resolvidos. Por exemplo, nossas estradas, ainda nós temos um problema crônico, nós temos hoje um problema sério de fornecimento de energia elétrica estável pela Copel. A Copel está prestando um serviço de má qualidade, infelizmente, depois da privatização. Eu sou favorável à privatização, mas isso não exime a empresa de prestar um serviço de excelência. Então, tem feito um misto até, Felipe, no seguinte sentido. Primeiro, a Fortaleza Paraná. Não sei o que vai acontecer em Brasília, mas nós temos que proteger as liberdades, os direitos e a segurança jurídica do paranaense. Dois, vamos buscar a excelência. Chega daquela ideia, o Paraná é um estado acima da média. Perfeito, mas isso não é suficiente para nós. Vou te dar um exemplo aqui na segurança pública. Nossos indicadores estão acima da média, graças ao trabalho dos nossos valorosos policiais. Mas se nós formos comparar com Santa Catarina, o nível da segurança pública, pelo menos refletido nos principais indicadores criminais, é muito menor do que o nosso. Por quê? Como é que a gente não consegue fazer melhor? Tributário, né? Hoje o Paraná perde empresas para Santa Catarina. Por quê? Porque a tributação lá do ICMS, principalmente, é menor do que a do Paraná. Aliás, a alíquota geral do ICMS no Paraná, 19,5%, é maior da região sul e sudeste. Nós precisamos mudar isso para deixar o Paraná mais competitivo. Então, reconhecer que tem coisas boas e reconhecer que nós temos orgulho de ser paranaense não significa que a gente não pode ousar mais. A minha ideia é assim, ó, o Paraná tem que ser o primeiro em tudo no país, educação, saúde, segurança pública, e resolver esses gargalos de infraestrutura.
Você deu esses temas aí, então a gente vai começar a entrar esses temas no Paraná. Eu queria falar um pouco de segurança pública. Em outras entrevistas, já nesse momento de pré-candidatura, você falou da ideia de um presídio de segurança máxima no Paraná. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, aonde seria e como é que seria essa viabilidade.
Olha, eu fui ministro da Justiça e Segurança Pública e fui juiz 22 anos. Nós enfrentamos o crime organizado em ambas as ocasiões. Não foi só os processos de corrupção, nós fomos para cima do PCC, tanto que eu sou ameaçado, inclusive pelo crime organizado. Sou o único ministro ameaçado, senão que a gente tenha coragem de enfrentar os desafios que são necessários. O que a gente precisa de segurança pública? Mais integração entre as forças policiais, utilizar mais tecnologia tá? Para a gente poder avançar. Por exemplo, quando eu fui ministro, nós criamos lá em Foz do Iguaçu, junto a Itaipu, o Centro Integrado de Operações de Fronteiras. Coloca todo mundo junto trabalhando. Lá em Guaíra, criamos a base Nepom, o Exército trabalhando com a Polícia Militar, com as polícias estaduais, fazendo um grande trabalho. Mas isso não significa que nós não precisamos avançar ainda mais. E o Estado, nesses últimos 4 anos, ou 8 anos, avançou muito pouco em termos de integração das forças policiais. Mas sobre o presídio, nós precisamos ter um presídio de segurança máxima estadual. Existe algo chamado assim em Piraquara, mas de fato não é. Precisamos ter um presídio aos moldes dos presídios federais. Cela individual, sem fuga, sem celular. Não adianta nada você prender o criminoso e ele continuar comandando o crime lá de dentro da prisão. Então é um presídio, vamos dizer assim, de certa maneira, de elite para os criminosos mais perigosos do Paraná. Isso tem um efeito positivo que a gente observou nos presídios federais de dissuasão dos criminosos que estão lá fora. Porque o que eles temem é perder o comando sobre suas organizações criminosas. Claro que a gente ainda pode continuar mandando nossos presos perigosos para os presídios federais, mas a gente não fica dependente desses. Um pouco, o combate ao crime envolve sim as políticas efetivas, mas nós precisamos também gerar aquele sentimento de medo, de receio do criminoso de praticar delitos aqui no nosso estado. Estamos melhores do que a média? Sim, mas hoje em dia nós temos tiroteio ali no bairro Parolin, entre facções criminosas, no dia a dia. Todos ficamos aí assombrados com aquele assassinato, né, cruel, aquele crime atroz da freira Nádia, lá na pequena cidade de Ivaí. A gente pode pensar, puxa, mas é um crime aleatório. Mais ou menos, porque aquele indivíduo já tinha diversas passagens na polícia. Então, o que nosso objetivo é? Fazer do Paraná o estado mais seguro do país. Onde vai ser esse presídio? Isso vai depender da construção técnica, né? Nós vamos preparar um projeto técnico e vamos estudar qual que é o melhor local para ter esse estabelecimento. Mas isso vai ser feito com a segurança, para não incomodar ninguém ali da região que ele for construído.
E você falou um pouco da questão da tecnologia para as forças de segurança. Qual que é a tua opinião com relação a um assunto que também surgiu muito nos últimos anos, tem ganhado espaço em vários estados, com relação à câmera dos policiais?
A câmera, veja que o governo Lula fez desse tema sua pauta central. Agora, no último ano que descobriu o tema da segurança pública, e por isso foi lá apresentar a proposta, né, de PEC da segurança. Chegou tarde nesse debate. Então a questão da câmera, ela é interessante, ela pode ser utilizada, agora ela não pode ser um instrumento de coibição da atuação do policial. O policial não pode achar, olha, o problema criminal sou eu e não o criminoso. O grande receio das câmeras é isso. Ao invés de você focar no problema da violência, no problema do crime, você está querendo controlar somente as ações dos policiais. Não acho justo os nossos policiais, que a grande maioria, quase a totalidade, são corretos e se arriscam muitas vezes em confronto com criminosos e aí, de repente, são tratados como se fossem eles mesmos os criminosos. Isso a gente não aceita. Agora, a gente ter câmeras e definir protocolos de utilização dessas câmeras, perfeito. O que não dá aquela ideia lá, maluca, que tinham. Não, 24 horas ligada. Mas como? Nem tem condições tecnológicas, ou mesmo tendo condições tecnológicas, o custo disso é altíssimo. Tem que utilizar eventualmente naqueles momentos que se faz necessário a utilização da câmera. E aí tem que ser definido por protocolos técnicos e não fazer disso o carro-chefe da segurança pública.
Tá chegando à fase final aqui, tem uns 40 segundos, então queria agradecer ao pré-candidato ao governo do Paraná e senador Sérgio Moro. E queria deixar os 30 segundos para as considerações finais. O que a gente pergunta para todos os candidatos é a principal meta de campanha.
Olha, nós queremos ter um Paraná generoso e com prosperidade para todos. Isso passa por um projeto que, primeiro, protege o nosso estado, por isso a ideia da fortaleza, e dois, um projeto que vai buscar excelência. Orgulho de ser paranaense, todos nós temos, mas precisamos reconhecer que temos problemas que impedem que nós alcancemos o potencial que nós merecemos. Então, nosso projeto é isso, é focado em preparar o Paraná para o século 21. Hoje, infelizmente, ainda não é o caso.
No programa Cidade é Sua de hoje, exibimos as sabatinas que fizemos com os pré-candidatos ao governo do Paraná. A partir de agora, a gente ouve a entrevista com Requião Filho.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10:30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata, a gente faz aqui as sabatinas com os pré-candidatos ao governo do Paraná. Hoje a gente recebe aqui na TMC o Requião Filho, do PDT, pré-candidato, ele é deputado estadual, pré-candidato ao governo do Paraná, ele é advogado e especialista em políticas públicas, trazendo um pouquinho do histórico, foi eleito em 2014 deputado estadual, depois reeleito em 2018 como quarto mais votado e eleito novamente em 2022 com mais de 86 mil votos. E agora a gente recebe aqui como pré-candidato ao governo do estado. Uma primeira pergunta que eu queria falar é como que está esse momento de articulações. A gente sabe que tem uma busca para ter um vice, uma busca com que partidos, que congregações vão ficar mais próximos de você. Como é que está esse momento? Seja bem-vindo.
Obrigado, bom estar aqui com vocês. Esse é um momento muito delicado para mim. Porque é o momento de você conversar com todo mundo, você construir um programa e... Como eu sou crica com algumas coisas, eu não aceito qualquer apoio. E a gente não conversa com qualquer partido. Não é só uma troca de termos de televisão e uma troca de favores. Tem que ter, para mim e para quem trabalha comigo, uma programática. Tem que ter um porquê. Vamos estar juntos porque concordamos nisso e naquilo. Então, enquanto alguns outros partidos e alguns outros pré-candidatos estão aí fazendo um leilão de tempo de televisão, com diversos partidos, a gente exige essa discussão programática, né, para a gente poder dividir um palanque em cima de pontos muito, 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 muito claros, objetivos e transparentes.
E a gente viu um cenário mudando muito no Paraná no último mês, a gente viu candidato que deixou de ser candidato, pessoas que foram para outros cargos. Você vai para o governo mesmo? Existe uma possibilidade de trocar? Como é que é o cenário no momento?
É uma diferença de projeto, novamente. Eu sou o pré-candidato hoje do PDT. Mas eu represento um programa, eu represento uma ideia. Não é um projeto de vaidade, não é um projeto de poder, né? E enquanto nós estávamos construindo esse programa, conversando de forma programática, alguns outros pré-candidatos estavam aí disputando um concurso de Miss Simpatia. Quem tinha mais a simpatia do governador? Não interessava se concordava com ele, se não concordava. Tanto que mudaram de partido alguns e agora são até, né, um contra o outro. Então a gente vê que não existia uma ideologia, existia uma vaidade por trás de alguns desses players que estão aí. Eu sou pré-candidato, fico pré-candidato, tenho a bênção do meu partido, tenho uma convenção pela frente, mas já estamos conversando com outros partidos, já temos um número expressivo de partidos que concordam conosco, que assinam esse programa junto conosco, e estamos procurando novos partidos em cima desses pontos, né, que eu falei antes, para que a gente possa ter uma candidatura viável, uma candidatura expressiva. E hoje, nas pesquisas, quaisquer pesquisas, eu estou em segundo lugar. E sou o candidato que mais pontua contra Sérgio Moro. Eu acho isso muito interessante, porque num segundo turno vai ser um debate, uma discussão sobre políticas públicas, sobre o que é o Estado, o que deve ser o Estado e para quem ele funciona. Contra um candidato que até agora não falou nada sobre isso.
E nesse caminho da articulação que você falou, notadamente você foi para um caminho da oposição nos últimos anos. A busca por um vice ou por outros partidos também é por partidos de oposição ou daí tenta puxar mais o centro? Como que deve ser esse caminho?
Nossa conversa é com pessoas e com partidos que cuidem de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de segurança pública, eu não falo em comprar novas viaturas importadas e fazer vídeos de IA no Instagram. Eu falo de investir no policial. No agente da Polícia Civil, no praça da Polícia Militar, no agente do DEPEN, cursos, formação, salário, carreira, de verdade. Quando eu falo em educação, nós não falamos em escola bonita, nós falamos em cuidar de crianças, em dar condições aos educadores, em ter uma formação continuada de todos os educadores. E veja, de dentro do portão para a escola, de dentro do portão da escola para dentro, ali passou o portão, todo mundo é educador. E hoje há uma divisão entre professores, administrativos, o pessoal da merenda, o pessoal da... Não, ali dentro é educador. Então a gente fala em cuidar dessas pessoas. E assim vai na saúde, na área da habitação, é cuidar de gente. Então, quem quer conversar sobre esse tipo de cuidado com pessoas, não com CNPJs, grupos econômicos que financiam campanha, mas quem quer um Paraná que cuide do paranaense, as portas estão abertas para a gente conversar.
E você já trouxe alguns temas, eu queria ir a conversa um pouco para esse caminho, para a gente pensar o que você pensa de alguns assuntos. Queria começar com privatizações. Notadamente, o teu caminho foi bastante crítico a desestatizações ou determinadas privatizações do Paraná nos últimos anos. Qual que é a tua avaliação com essas privatizações e qual que seria o teu caminho como candidato e se eleito com relação à privatização de serviços públicos?
As privatizações de serviços públicos, elas têm dado errado em cima de errado. Países da Europa estão revertendo privatizações de setores estratégicos. E veja, não é, por exemplo, pegar a Copel e transformar ela 100% pública. É pegar a Copel e devolvê-la ao povo do Paraná como ela era antes. Ou seja, recomprar as ações e retomar o comando dessa empresa. A Copel é hoje a 27ª pior empresa do Brasil. Ela era a número 1. 90% quase dos paranaenses está insatisfeito com a Copel. Porque o serviço está ruim, está instável, as quedas de energia na cidade e no campo trazem prejuízos enormes à indústria, às famílias e ao agro, e nós estamos pagando uma tarifa caríssima. E a Copel deixou de investir no Paraná, ela só tira dinheiro. A Sanepar, a mesma coisa, não investe mais em captação de água, em tratamento de esgoto,